Você viu isso?
O nojo na voz da minha prima me fez virar, mas eu não notei nada de incomum. Apenas uma grade de esgoto entupida de folhas mortas e uma calçada vazia. Havia um rato, um bem grande. A minha prima Laura estremeceu. Eu odeio essas coisas. Tem muitos deles nessa cidade? Bom, eu não acho que sim, dei de ombros. Mas por outro lado, tem chovido bastante ultimamente. Pensei em túneis alagados e viscosos que nunca veriam a luz do sol, e neles, criaturas cegas saindo rastejando. Eu estremeci. Eu nem sabia que eles podiam ficar tão grandes assim. Minha prima Laura tinha um dom especial para encontrar algo feio em qualquer situação dada. Aqui estávamos nós, numa linda manhã de outono, passeando pelo parque sobre folhas douradas, e ela estava falando sobre ratos gigantes. A verdade era que nem eu mesmo sabia o que Laura estava fazendo aqui. Não éramos exatamente próximos quando éramos mais jovens. Ela sempre resmungava e revirava os olhos sempre que os adultos a faziam cuidar de mim. E eu não tinha notícias dela há mais de, sei lá, 10 anos. Quando do nada ela enviou uma mensagem pedindo para me visitar na cidade onde eu moro. Mas eu confesso, havia algo sinistro na forma curta e insistente da mensagem. Mas parecia errado recusar. Vai que ela estava tentando se reconectar ou compensar o passado. Bom, eu achei que deveria pelo menos dar uma chance. Porém, eu deveria ter suspeitado. Laura apareceu com uma única mala transbordando, olhando por cima do ombro como se esperasse ser roubada a qualquer momento. Ela estava mais magra do que eu lembrava, e parecia que fazia um tempo desde que ela havia dormido. Depois de um abraço constrangedor, eu a convidei para um café. Minha prima aceitou ansiosamente, mas logo descobrimos que tínhamos pouco a discutir acima das nossas xícaras fumegantes. Menos de meia hora se passou antes de eu sugerir que déssemos uma volta, principalmente para fugir do desconforto que era o silêncio no meu apartamento. A mudança de ambiente parecia nos fazer bem. Laura andava mais levemente, como se um fardo pesado tivesse sido retirado dos seus ombros, pelo menos até ela ver o rato. A partir daí, tudo piorou. Laura continuava lançando olhares nervosos para cada grade de esgoto que passávamos, como se esperasse que uma horda de roedores saísse correndo para nos atacar. Às vezes, ela chutava as folhas caídas, como se tivesse sentido pequenas patas correndo sobre seus cardaços. O seu comportamento era tão estranho que as pessoas começaram a olhar. Com os dentes cerrados, eu sugeri que descansássemos e admirássemos as folhas. Laura aceitou ansiosamente, mas eu notei que ela verificou sobre o banco antes de sentar ao meu lado. Eu estava prestes a perguntar o que estava de errado quando ela levantou com um grito, segurando o tornozelo em agonia. Laura, você tá bem? O que aconteceu? O rato me mordeu! Ele me mordeu! Não havia sinal de ferimento na perna da minha prima, e certamente não havia ratos raivosos e sarnentos correndo pela calçada. Os olhos de Laura se moviam de um lado para o outro, como se ela pudesse ver milhares de olhos vorazes e pequenos a observando debaixo das árvores. Eu me perguntava sobre o verdadeiro motivo da sua visita. As olheiras sobre os olhos de Laura e a sua magreza esquelética eram sinais reveladores de vício em drogas. Era a única explicação que fazia sentido para mim. Eu me perguntava se o resto da família sabia. Eu me perguntava quanto tempo levaria até que ela pedisse dinheiro para mim. Bom, eu escolhi as minhas próximas palavras com cuidado. Ah, eu acho que você provavelmente deveria procurar um médico, né? Não pela suposta mordida imaginária, mas pela sua mente. Você não pode vê-los, pode? O olhar nos olhos de Laura era uma mistura de piedade e desprezo. Não se preocupe. Você verá. No começo eu estava com medo, agora eu estava irritado. Cuidar da minha prima esquisita e viciada durante sua viagem ruim não era o que eu havia concordado quando a convidei para ficar comigo. Eu me levantei e, sem ter certeza se ia gritar com ela, ir embora ou ameaçar chamar a polícia se ela não buscasse ajuda, no final eu só não fiz nada disso. Para minha surpresa e constrangimento, Laura começou a rasgar as suas roupas, ainda gritando sobre ratos que mais ninguém conseguia ver. Eles estão debaixo das minhas roupas! Estão debaixo da minha maldita pele! Ela falava em um tom de dor. Cortes vermelhos e raivosos apareceram no corpo da minha prima, onde ela havia arranhado a si mesma. Eu avistei dois guardas do parque correndo em nossa direção, murmurando em seus rádios, mas não chegaram a tempo de alcançar a Laura. De repente, a minha prima parou de se debater e desabou entre as folhas secas. A autópsia revelou que o coração dela havia parado de bater. uma resposta consistente com o choque. O mais estranho é que não havia sinais de drogas no seu sistema. Eu liguei para os pais da minha prima de uma cabine telefônica suja na delegacia. Mantive minha explicação vaga, em parte porque eu não conseguia encontrar palavras para expressar o pesadelo que eu havia vivido, e em outra parte porque secretamente esperava que a resposta deles revelassem se eles sabiam que estava de errado com Laura. O horror atordoado deles soou genuíno. Segundo eles, a única indicação de que algo estava errado na vida da filha era que ela havia perdido sua ligação semanal para casa no domingo. Eles nem sabiam que ela planejava me visitar. Bom, se as respostas não estão nem na vida pessoal de Laura e nem nos resultados da autópsia, talvez estivessem na enorme mala que ela havia despejado no meu apartamento. Por mais entorpecido e exausto que eu estivesse, o meu coração acelerou quando eu finalmente entrei pela minha própria porta da frente. A mala de Laura estava lá, exatamente onde ela deixou, lançando uma longa e sombria sombra na parede com a luz da tarde. Com os dedos trêmulos, eu puxei o zíper. Laura tinha enchido com tanta coisa que ao abrir a mala, ela voou, revelando uma pilha desorganizada de tralhas. Parecia que a minha prima havia simplesmente jogado lá tudo o que encontrou pela frente. Eu estendi a mão para vasculhar a bagunça e então eu cogelei. Eu poderia jurar que eu tinha visto um movimento lá dentro. Esperei por vários segundos agonizantes, mas a pilha na mala permaneceu imóvel. Não querendo correr riscos, eu peguei meu taco de hóquei do ensino médio e usei para revirar as coisas da minha prima. Bom, se havia um ninho de vermes lá dentro, a última coisa que eu queria era ser mordido, assim como a Laura tinha sido. De repente, a mala parecia uma armadilha, cheia de criaturas que se contorciam com caudas peludas e dentes afiados como navalhas. Será que valeria mesmo a pena correr esse risco? As sombras na parede diante de mim se moveram subitamente, como se algo tivesse acabado de se esgueirar para longe. Eu percebi que eu queria, mas eu não precisava, mas eu queria saber o que tinha acontecido com Laura. Enroscado entre dois sutiãs e um velho impermeável, eu encontrei. Lá estava o diário da minha prima. Agora que eu o segurava em minhas mãos, eu hesitei em abrir. Isso parecia desrespeitoso, muito desrespeitoso, uma invasão de privacidade de Laura. Mas, no entanto, se eu olhasse apenas as partes mais recentes, isso não seria tão ruim, certo? A minha prima não ia querer que alguém soubesse o que aconteceu com ela? Eu abri o diário. 23 de outubro, sol claro. Hoje eu fui em um bazar antigo e acabei encontrando esse diário por 5 reais. Achei bonito e resolvi comprar. Eu vou fazer anotações sobre a minha vida aqui. Acho que pode ser algo bom a se fazer. Até amanhã. 24 de outubro, dia chuvoso. Está quase chegando o Halloween. Eu quero fazer uma maratona de filmes de terror, mas eu tô cansado demais para me concentrar. Eu dormi tão mal na noite passada, algo continuava me acordando. Parecia quase como arranhões nas paredes. E eu acho que eu vou ter que comprar alguma armadilha para ratos depois do trabalho. 25 de outubro, mais chuva. Esqueci completamente das armadilhas para ratos na noite passada. Eu saí para beber com o Léo. Ele é fofo, mas eu não consigo dizer o que ele está pensando. Ele me convidou para uma festa de Halloween, mas com aquele sorriso bobo dele, quem sabe se é um encontro ou não. Desisto. Tenho certeza sobre o barulho agora. Definitivamente tem algo se movendo nas paredes. E eu acho que eu vou ter que avisar o Léo sobre isso quando ele ficar aqui. 26 de outubro. Frio, mas ensolarado. Já passa da meia-noite. Eu tô sentada no meu quarto com as luzes acesas e toalhas enfiadas embaixo da porta. Eu tô tão assustada agora. Eu fui à cozinha pegar um copo d'água e vi um rato gigante se arrastando pela bancada. A coisa era maior que um chihuahua. Então, quando eu me virei, havia mais dois pares de olhos de rato me observando do banheiro. De jeito nenhum, eu vou ficar aqui até amanhã. Depois eu vou chamar o controle de pragas. 27 de outubro. Bem, isso foi uma fraude. O chamado exterminador disse que não há evidência de ratos em lugar nenhum do apartamento. Ele me olhou como se eu fosse uma louca, quando eu disse que eu podia ouvi-los rastejando dentro das paredes. Seja lá o que for, eu vou ter que pensar em algo a mais. Quem sabe, talvez a cidade inteira tenha um problema com ratos. Havia mais alguns deles por perto da lixeira no trabalho. Nossa, nojento. 28 de outubro. Estava na minha cama. Eu nem sabia porque acordei até sentir o nariz frio em minha barriga e os dentes pequeninos. E ele não estava sozinho. eles estavam nas minhas prateleiras, dentro dos meus chinelos, e quando corri para fora do quarto, um pulou nas minhas costas, vindo direto do sofá. Eu ainda tenho as marcas de arranhão, mas o médico disse que não conseguia vê-las. Acho que não eram tão profundas quanto pareciam. Eu não posso passar outra noite naquele apartamento. Eu nem sei o que eu tenho nessa mala. Eles arranharam e morderam o tempo todo enquanto eu estava fazendo ela. Como se eles quisessem me manter lá para um maldito lanche da meia-noite. Eu contei para minha senhoria, pouca chance dela fazer algo a respeito. A Clarice do trabalho está me deixando ficar no sofá dela enquanto essa bagunça é resolvida. Que confusão. Virei a página, Laura parou de usar datas e suas entradas estavam ficando mais desconcertantes. Sua escrita, tão precisa no início, agora tinha se transformado em rabiscos inclinados. Eu não consigo lembrar a última vez que eu dormi uma noite inteira. Toda vez que eu fecho os olhos, eu consigo senti-los, mexendo na minha pele, mordiscando meus dedos dos pés. Clarice me expulsou, disse que eu continuo gritando no meio da noite. Tentei a sorte em um hotel, mas os ratos estavam lá também. Eu consigo ouvi-los nas paredes. Eu devo ter cochilado em um buraco no parque porque eu tive um sonho. Nele, eu estava morando com meu primo mais jovem, no centro de uma grande cidade. Estávamos conversando, rindo, nos divertindo. Até eu começar a me sentir doente, eu corri para o banheiro e senti algo grande, viscoso e peludo deslizando pela minha garganta. Eu cuspi um rato na pia. Quando eu levantei a camisa, olhei no espelho, havia mais dele se contorcendo sobre a pele da minha barriga. As palavras na próxima página estavam sujas por algo. Talvez água da chuva ou... lágrimas. Fui demitida do trabalho. Depois do que aconteceu com a Clarice, meus ex-colegas não atendem as minhas ligações. Eu não conheço mais ninguém aqui. Tenho passado as noites onde eu posso, sempre em grandes espaços abertos para que eu possa vê-los chegando. Eu sei que ninguém mais pode ver os ratos. Mas isso importa quando eu posso sentir os dentes deles roendo a minha pele. Eu não posso contar aos meus pais, eles vão me internar. Eu tenho que encontrar algum outro lugar para ir. Não pensava no meu primo há anos, até ter esse sonho, que foi ontem à noite, 2 dias atrás. Droga, eu perdi a conta. Eu vou usar o Wi-Fi da biblioteca para escrever para ele. Espero que ele me responda. Ele é tudo que eu tenho. Bom, a última entrada foi apenas há 2 dias. A minha prima ela deve ter passado a noite de Halloween apertada em um ônibus noturno com uma multidão de estranhos, tentando desesperadamente me alcançar. Agora, eu entendia porque ela parecia tão pálida e assombrada. Mas eu não entendia como isso tudo tinha começado. Pelo que pude entender do diário de Laura, ela estava bem um dia, e no dia seguinte, estava cercada por ratos monstruosos que só ela conseguia ver. O medo desses ratos tiraram sua carreira, seus relacionamentos e, finalmente, a sua vida. Ninguém mais conseguia ver o que estava caçando Laura, mas isso não tornava a dor menos real para ela. Os meus punhos se cerraram. Não fazia sentido. Não era justo. Coisas assim não deveriam apenas acontecer com pessoas sem motivo. Deveria ter alguma causa, alguma lógica por trás disso. Eu ri nervosamente. Eu ri porque agora tudo fazia sentido. Eu ri porque eu estava preso na armadilha. Ri quando eu percebi que a maldição estava nas minhas mãos o tempo todo. E ri. Ri ainda mais de nervoso. Quando as patinhas correram pelo meu pé.